Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Daí, tipo, eu sempre quis fazer alguma coisa paranormal. Essa personagem aqui é até antes do Balagueta, assim. Eu já desenhava ela em 2018, assim. Ela é muito... É o que eu falei de fantasia, né? Essa é a pessoa que eu gostaria de ser, assim, entendeu? De uma certa maneira, essa personagem, assim. Daí eu queria encaixar ela como uma investigadora paranormal, assim, jornalista do sobrenatural. Porque, puta, o que eu mais gostava de São Paulo é a história de terror de São Paulo. Eu adorava.
Bebê Diabo é de lá, né?
Bebê Diabo da ABC, o Edifício Joelma, que tem fantasma, que a Capela dos Enforcados tem fantasma. A minha mãe era funcionária pública do tribunal, né? Daí ela falava assim: Gabriel, aqui no Tribunal de Justiça tem o Salão dos Passos Perdidos. Se os retratos te seguem com o olhar, nossa, isso me fascinava, cara. Daí eu queria fazer uma coisa meio que nesse naipe, assim. Só que as histórias de São Paulo são meio ridículas, sabe? O bebê diabo da ABC, cara, é meio medo, mas daí eu começo a imaginar, mas foi umas coisas muito ridículas, um zumbi narguileiro, televisão de calcinha, entendeu? Daí eu comecei a me apaixonar pela ideia e hoje eu faço com muito gosto, assim, porque é uma coisa que eu tenho paixão, assim, né? Peço histórias, tudo. E acho que a personagem é a que eu mais me coloco na personagem, né? O Malagueta, cara, não tanto, porque apesar de briguento, eu não gosto muito de conflito. Eu não gosto de conflito, assim, não gosto de causar conflito. Essa personagem já me coloco muito nela, assim, entendeu? Então, por isso que eu gosto bastante de fazer ela, porque eu tiro muita coisa de mim, assim, né? Coloco nela as frustrações, etc. Agora, e hoje tá um pouquinho maior que uma Malagueta, pelo que parece, né? O Lobisomem de Calcinha fez sucesso aí. Não sei quem tá aí pelo Lobisomem de Calcinha. Mas hoje acho que é o que mais tem feito sucesso, assim.
Agora vamos entrar na zona de spoilers, né? Do futuro. Quando é que sai o livro da...
Cara, eu tô planejando terminar o livro, assim, já anunciar ele pra março, abril... Ano que vem. É que demora, cara. Eu faço duas páginas por semana. Agora tá com umas 90 e poucas páginas. E faltam mais 100, né?
E tu faz a página inteira, né? Todas as linhazinhas cinéticas. Como é que é? Tu trabalha no digital, trabalha na prancheta, tudo digital?
Cara, né, eu tentei. As primeiras páginas da Iraúna foram feitas no lápis e tinta, porque eu queria voltar ao lápis e tinta, né? Porque o Malagueta foi o primeiro quadrinho digital. Antes eu fazia tudo lápis e tinta. Só que daí a Iraúna queria voltar. Só que, cara, né, tanto que deu uma atrasada, já podia sair esse ano, porque eu não conseguia ter o ritmo que eu tinha com uma Malagueta. Porque a tinta, mano, você precisa ter. Se você fizer com muita pressa, fica ruim. O digital é muito mais fácil corrigir. Então eu tive que trocar para o digital Iraúna, assim. Porque pelo menos eu posso fazer um quadro por dia. Se eu não gostar do quadro, eu posso apagar e refazer, entendeu? Como eu falei, esse quadrinho eu tô fazendo com um pouquinho mais de amor. O Malagueta foi feito meio na raiva. Não que eu não goste, mas tipo, ele não tinha tanto apelo, assim, estético quanto eu tenho com a Iraúna, por exemplo, no momento, assim, sabe? Daí eu espero, se tudo der certo, já no começo do ano que vem já ter anunciado tudo encadernado. Eu espero que a Veneta publique.
A Veneta também espera, né, eu acho.
Acho que a Veneta quer, né? Gostar do Malagueta, gostaram da recepção que teve, tudo. Eles estão vendo que a Iraúna tá tendo uma recepção boa, tudo. E, inclusive, porque ela surge muito por causa do Love and Rockets também. Uma grande inspiração para o Iraúna não parece o Love and Rockets. Mais a série do Jaime, né? A Loucas. Então, acho que tem a ver, né? Agora que estão publicando tudo.
Sim, tem. Agora que você... Aquela coisa, depois que você fala, a gente... Verdade. E a gente tava falando aqui de emoção e tal. Tem uma coisa que eu ia perguntar ali atrás, acabei me esquecendo, mas a gente falou, né? Tem todo um sentimento, digamos assim. Malagueta foi feito na força do ódio, condições adversas, etc, etc. Só que o que eu acho bacana é que no final, desculpa se eu estiver dando spoiler pra alguém, Mas no final eles estão sentadinhos lá no banco e tal, e ele, o tempo inteiro ele tá com os bracinhos erguidos, né? Que ele tá ali.
Igual um tamanduá.
Igual, né? Assim, sempre. O cara, enfim, ele passa, atravessa a história inteira tenso. E daí quando ela põe a mão na cabeça dele, ele até estranha naquela hora ali. Não, o que você tá fazendo? Não, tô te dando carinho dele. Cara, e eu achei bacana que você termina a história com ele relaxando. Ele relaxa, ele abaixa os braços assim. Tipo, acho que na história inteira, teve outros momentos, eu voltei atrás pra ver, né? Tem outros momentos que ele abaixa, mas são contextos assim, tipo, ele vai comer, ele vai fazer alguma coisa que ele precisa abaixar o braço. E ali é o primeiro que eu vi assim, acho que o único que ele, tipo, tu fez intencionalmente, tipo, foi o teu jeito assim, tipo, ah, fiquei com raiva esse tempo todo e agora
é, porque
tá na hora dele.
No finalzinho da letra eu já tinha passado.
Né?
Já tinha passado, assim, eu ouvi muito conteúdo que me ajudou muito, assim, a controlar um pouquinho, sabe? É, não é pra você ter raiva, é pra você saber direcionar essa raiva. Que o que a gente necessita mesmo é carinho, é saber tamo aqui pra você, né? É até meio profético, assim, porque ele saiu na época da eleição, né? Tanto que lá em São Paulo saiu na época da eleição. E daí, cara, quando o Dito Cujo perdeu, deu uma relaxada, assim, sabe? Então acho que tem muito a ver com o momento também. A gente começou tudo isso com uma raiva, com ódio, e hoje a gente sabe se controlar um pouquinho mais, né? Porque a gente percebeu que tá um do lado do outro, tudo. Então foi meio intencionalmente, assim, porque... Poxa, eu acho que eu também estranhei, assim, pô, não tem um momento que a Yara dá um carinho, né, no Malagueta. Tem que ter um... Se ela aguenta ele, é porque ela ama ele. Ela vai demonstrar isso, né? Então, daí... Ah, daí foi esse aspecto... Eu tô até meio emocionado, assim. Sim. Me emociona essa parte, assim. Porque... Ele descobriu, né, que não há necessidade para isso, né? Existe outras formas de se relacionar com as pessoas, que seja.
É, porque quando a gente para pensar nesse aspecto, não é só que você terminou a história, porque, digamos assim, sei lá, tava na tua fase de artista, foi um período e tal, e você precisava concluir. Não é conclusão em todos os sentidos nessa história, assim. Porque até pro personagem, né? Essa coisa dele abaixar a guarda, eu achei, assim, tipo, perfeito, assim, cara. Achei muito massa. E da Iraúna, você já sabe pra onde vai conduzir a história? O que, que vai rolar? Se você vai fazer pro final?
Não, já tem um finalzinho, assim, só que ela vai ser mais longa, né? Eu tô pensando até em 3 volumes, pra você ter ideia.
Sim.
Ela já é um pouquinho mais, assim, sobre... É que ainda não chegou nesse momento da história, então é um mini spoiler, assim, mas é mais sobre... Você se apegar de passados, assim, entendeu? Você se mover em frente à história dela, né? Até porque tem toda essa questão do fantasma, né? De coisa, né? Mas já tem um finalzinho pra ela também, né? Um arquinho pra ela, tudo. Eu espero que emocione enquanto do Malagueta, né? Não sei se... Porque o final que eu quero pra ela seja mais engraçado, assim. Porque o povo ficou me reclamando que tava chorando com o Malagueta. Eu vim aqui pro cachorro puto, tô chorando.
Massa. Só desculpa, né?
Desculpa, qualquer coisa.
Foi mal aí.
Mas que bom que causou esse sentimento, sim, né? Marcou de certa maneira.
E essa influência do mangá, assim, na tua produção de quadrinhos, né? Que você conversa bastante, né? Até uma das propostas dele é trabalhar com esses clichês e tal. Assim, quais são os tuas referências de mangá que você ama, assim? O que, que você pegou, que você foi lendo, assim, que... Teve algum momento que você foi ler mangá, assim, que você falou, cara, eu quero fazer isso aqui, é isso aqui. Quem que foi esse quadrinista, esse mangaká? Ou essa mangaká, né?
É que essa influência do mangá, assim, não é uma mera reprodução, né? Não tento reproduzir o que os mangakás fazem. É quase um movimento antropofágico. Eu devoro o que eles têm e tento reproduzir da minha maneira, né? Tanto que eu evito ficar colocando... Até porque isso é um pouquinho meio errado, assim. Ficar colocando katakana, hiragana, ou coisa assim. Ou coisas muito do mangá e do Japão, assim. Eu só pego a maneira de como eles fazerem, resolver a narrativa... E tenta aplicar isso num contexto meu próprio. É um movimento antropofágico, né? Você Só que também eu não lia tanto mangá, assim. Eu lia quando eu era mais criança. Daí na adolescência eu parei. E só fui começar a reler mangá nesse mesmo período que eu comecei a fazer uma lagueta. Em 2019, por aí. Cara, mas aí eu vi um mangá que, assim, era o que eu queria fazer, cara. Que é de uma autora, é o Dororedoro. Acho que tá por aí, tá atrás de vocês. Da Hayashi da Kyo. Cara, aquilo lá, pra mim, é o ultimato do entretenimento, sabe? Se vocês acham que, tipo, eu consigo colocar humor e, ao mesmo tempo, fazer as pessoas chorarem, ela faz de tudo. Faz você ter raiva, faz você ter amor, faz você chorar. Ela sabe conseguir expressar muito bem. E ao mesmo tempo ensinar uma receita. Enquanto tem violência e gore, ela te ensina uma receita de gyoza. Só pra você ver como esse quadrinho é maravilhoso, cara. Daí foi o mangá que eu falei, nossa, me apaixonei de novo. Daí eu comecei a procurar mais e mais, só que continua ainda. Tanto que Iraúna também sai muito dela, assim. Principalmente a questão do horror, assim, né? Daí eu comecei a ler muito mais mangá por causa dela, assim. Depois, e eu fui atrás de coisas mais diferentes, assim, do mangá, né? E novamente esse movimento, eu tomo o que é deles e tiro algumas coisas e tomo o que eu acho mais interessante, né, dos mangás, assim. Hoje o povo fala que tem influência, tudo, mas, cara, eu acho que não é só do mangá também, tem muita coisa. Como eu falei do Over Rockets, muita coisa do quadrinho italiano, pô, o Hugo Pratt do Quarto Matheus me ensinou muita coisa, como resolver desenho. Mas o mangá prevaleceu porque eu acho que ele sabe fazer muito bem a narrativa, né? A narrativa é bem de mangá porque eu gosto como eles resolvem. Eles sabem ter um estilo de ritmo muito bom. É isso.
Você estava comentando hoje, né, foi tema do clube hoje, um mangá que era o Helter Skelter, né? E aquela mulher tem um ritmo
frenético, né? É frenético, assim.
Aquilo lá, coisa fina, gente. Uhum. Pessoal, vai chegar aquele momento que eu vou perguntar para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Estejam preparados. Vocês têm alguma pergunta?
Sim. Eu gosto muito dos xingamentos, principalmente quando ele fala eu sou fodido.
Quando
vem o termo
cruzeiro. Nossa, eu vou adorar contar essa. Eu vou adorar contar essa porque é do Hermes e Renato. É um dos meus sketches favoritos, mano. Tá o cara assim, daí.
Ramones é muito louco, né? Cara, Ramones é tudo de bom, né?
E os caras estão na mesa do bar falando,
Poison Heart, Daí, pô, meu, como pode, né? Brasil, a gente gosta de samba.
Daí os caras da mesa do bar, você não gosta de samba? daí o cara, ué, como assim? Você não gosta de samba, mano? O que você tá falando, mano? Daí tem um cara na mesa de trás. Você falou, Cruzeiro? Você não gosta de samba? Cara, isso ficou marcado na minha mente, de uma maneira assim, mano. Eu ria com aquele xingamento, cara. O cara com uma camiseta de samba. Daí no final o cara passa por um julgamento brasileiro do samba. Daí ele é colocado no reformatório pra fazer ele gostar de samba. Daí no final ele tá tocando uma roda de samba no bar. Daí o cara, pô, meu, eu não sei, como eu gostava daquelas coisas. Você tá maluco, cara? Pô, eu Dead Kennedys, Metallica. Como é? Você não gosta de Metallica? Daí chegou o cara. Aí, seu Cruzeiro, você falou o que do Metallica? Mas foi daí que surgiu o xingamento do Cruzeiro, né? Hermes e Renato, cara, influenciou, moldou muito minha personalidade, meu humor, assim. O Teleclass deles também é fantástico, assim, cara. Nossa, recomendo vocês verem o Teleclass.
Opa!
Deixa eu colocar isso.
Tamo no. Isso.
Já respondo, peraí.
Que eu tô também.
Cara, então. Essa também é uma história meio longa, assim, mas. Eu tenho uma amiga que o Stu e o Dronto acho que conhecem, a Nanda, né? Ele, pra quem não sabe, ela foi a criadora do O Haddad Tem Rola Grossa. Foi ela a criadora do tweet do... Mano, eu juro que o Haddad tem rola grossa, dá pra ver ele. O Haddad é aquele cara que vai te comer e depois vai inaugurar uma escola em Taboão da Serra. A Nana é uma pessoa maravilhosa, desse naipe, assim. Eu tinha uma ideia, antes, que não era pra ser um cara que ia encontrar a Nera no bar. Ia ser uma mulher muito bonita, que ia pagar um drink pra ela, tudo. Mas daí eu falei, cara, não pode ser uma mulher. Porque senão a Nera ia querer ir com essa pessoa, né? Não, tem que ser alguém que, mano, você tem que ter um pé atrás, assim. Tem que ter esconder alguma coisa, assim. Daí eu cheguei pra Ananda e falei, Ananda, você tem. Me fala um homem trevoso que usaria calcinha. Daí ela, amiga, Peter Chile. Deu perfeito. Por isso que ele parece o Peter Chile. Daí eu tava vendo. Daí tem um outro porquê. Por que é um lobisomem, né? Que eu te contei como surgiu o personagem. Por que é um lobisomem? Um dos nossos amigos sonhou um dia que a Pabllo Vittar fez uma música chamada Licantropa. Daí ele acordou, falou pra namorada: amor, a Pabllo Vittar tem uma música chamada Licantropa? Não. Daí ele jogou pra roda dos nossos amigos assim: gente, eu sonhei que a Pabllo Vittar cantou uma música chamada Licantropa. Sobe a lua cheia, eu me torno Licantropa. Daí a Nanda escreveu toda a letra do Licantropa. Daí ela queria que eu fizesse os... porque a gente ia fazer toda uma mentira que foi encontrada num lixo de um drive escondido de um produtor, a música da Pabllo Vittar. E daí ela falou: Pierre, você consegue desenhar a capa do single? Daí, tá, mas o que que vai ser a capa assim? Um lobisomem com uma calcinha de rendinha. A mentira não foi pra frente, cada um seguiu sua vida. A música tá feita aí, mas tá perdida em algum drive aí do Telegram. Um dia a gente lança e a Pabllo Vittar talvez lance, quem sabe? Ah, tá aí, ó, a dica entrou. Daí, vamos cantar. Vamos cantar.
Opa. Quer declamar?
Quero declamar.
Declama.
Eu licantropa. Sonhei te paquerando numa noite de luar. Iraúna, no pico da colina é onde a gente tá. Mas escuta isso, não quero te assustar. Tem uma loba querendo te atacar. Acordei e te perdi, não sei por onde anda. Quero te esquecer, saio pra fumar. Já me sinto estranha, já me sinto má. Nessa madrugada não me sinto humana. Bate a lua cheia, tô tirando a roupa. Cresce a minha garra, tô virando licantropa. Pode até querer, pode até pensar, mas nem bala de prata consegue me parar. Estaca de madeira te deixa na poeira, abano meu rabo quando meu cangote cheira. Água benta não adianta, esquece essa bobeira. Cresce a minha garra, tô virando licantropa. Obrigado. Daí esse personagem não foi usado. Daí eu falei, pô, é isso, vou usar esse personagem na Iraúna, sabe? Que encaixa totalmente isso, entendeu? Foi daí que surgiu. Então agradeçam a nossa querida Ananda e ao nosso querido Marcão, que sonhou com a Pabllo Vittar cantando de cantor.
Algum dia alguém teve o tweet na página que ela falava que o cara usava calcinha. Eu pensei, incrível. Aí eu fui ler o resto e continuei porque os lobos são muito
grandes. Obrigado. Como eu falei, eu não faço histórias se eu não rir, entendeu? Eu fazer aquelas páginas dando gargalhada desenhando, entendeu?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.